A situação econômica nesse momento é uma situação muito crítica a nível internacional e as perspectivas de futuro, pelo menos no médio prazo e curto prazo, não são alentadoras, né? É importante, como primeira coisa, apontar que o cenário internacional, mesmo antes da crise do coronavírus, ele não era um cenário tranquilo. O ponto principal desse cenário era uma alavancagem financeira muito alta do ponto de vista dos mercados financeiros, das bolsas de valores, que já vinha há algum tempo estimulando uma especulação tanto quanto em relação aos preços das commodities internacionais, quanto em relação aos mercados cambiais. Mas isso alguma hora, e muitos avaliavam que março ou abril desse ano era o momento, seria o momento, chegaria a um processo de especulação mais forte em relação ao valor das ações das empresas. A saída da crise de 2007-2008 foi, especialmente a partir de 2010, uma forte expansão monetária. Você, na verdade, tranquilizou o mercado financeiro, viciando ele em crédito, em expansão monetária, em dinheiro barato, taxas de juros baixas. E isso fez com que o cassino se reaquecesse. Aquele mesmo cassino pré-2007-2008, ele começou a se reaquecer. Esse foi o movimento desde 2010, né? E era, digamos, em relação a isso que as apostas de uma crise iminente no mercado financeiro começavam a proliferar, né? Então esse eu acho que é o primeiro ponto, que é muito importante. Portanto, longe de você estar numa situação tranquila antes da explosão da pandemia, na verdade você tinha uma situação nervosa nos mercados financeiros, e isso, na verdade, vinha resultando aí em processos tensos desde o último trimestre do ano passado, e uma avaliação aí de que a partir do final do primeiro trimestre, comecinho do segundo trimestre de 2020, isso daí ficaria insustentável. O outro ponto é que a consequência disso também era um processo em que você tinha, digamos, vamos colocar numa forma que as pessoas possam entender, você tinha vários fios desencapados que podiam se encostar a qualquer momento, né? E um poderia detonar o curto-circuito em relação ao seguinte, né? Então, aconteceu nessa área de saúde, né? Isso se conectou muito rapidamente com essa fragilidade financeira das bolsas internacionais, mas as pessoas têm que lembrar que mesmo se não tivesse havido uma explosão aí, da pandemia, logo na sequência, o conflito sobre o preço do petróleo, envolvendo dois dos principais produtores nessa área, a Arábia Saudita e a Rússia, desencadeou também uma crise grave e que também teria, se não fosse a história do coronavírus, por si só um impacto aí nas bolsas. Mas você tinha, digamos, todos uma série de fios desencapados, como eu chamei, que poderiam detonar os curtos-circuitos a qualquer momento. Você tinha o processo de saída da Inglaterra da União Europeia, você tinha o processo eleitoral nos Estados Unidos, vinha tendo as crises latino-americanas que estavam começando a bater também em crises financeiras. A gente tem que lembrar que a Argentina, o Equador, estavam renegociando dívidas com o FMI quando a crise do coronavírus atropelou esse processo. A própria China, antes do coronavírus, já tinha um processo de redução das suas taxas de crescimento, então não era uma situação tranquila. E essas múltiplas crises sinalizadas no cenário poderiam ser o estopim do processo de explicitação da fragilidade financeira que acabou sendo aí o coronavírus. Um terceiro ponto a ser ressaltado também é que você, desde a eleição e da posse do presidente Trump nos Estados Unidos, tem mais, digamos, esse também é um processo que vem de lá de trás, também é um processo que é evidente, pelo menos nos últimos 5 anos, você tem uma crise do multilateralismo a nível internacional. Isso começa com, leva ao esvaziamento de instituições, e a gente tem que lembrar que na última grande crise que a gente teve, em 2007 e 2008, um dos instrumentos criados aí para a gestão da crise foi o G20, que era um mecanismo de coordenação multilateral de vários países. Então, essa crise do multilateralismo, ela também amarra as possibilidades de uma resposta conjunta à crise. Hoje se fala em valores muito altos, trilionários, alguma coisa da escala de 5 trilhões de dólares, para tentar responder à crise, mas quando a gente olha de perto, na verdade você está somando respostas nacionais nas quais o próprio Estados Unidos responde pela metade desse valor. E ele não está se propondo a fazer nenhum processo de salvação coletivo, ele está se propondo a se salvar. Então, hoje você não tem esse instrumento no plano multilateral que possa ajudar a saída da crise. No Brasil, se você olhar também, você tem alguns elementos interessantes, ou seja, a crise, ao contrário do que parece implícito no discurso oficial, no discurso do governo, que aparece várias vezes na boca do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, de que você, na verdade, está abatendo um deslanche brasileiro do ponto de vista do crescimento econômico, em realidade a gente vinha há 3 anos com, e os números de 2019, que são números anteriores ao coronavírus, já tinham saído, você tinha um processo de estagnação da economia. O máximo que algumas pessoas apontavam para 2020 era talvez aí um novo processo aí de voo de galinha ou um voo de uma galinha manca, que nem ia ser tão diferente assim do ano de 2019. Então, na verdade, você não estava, digamos, bombando do ponto de vista da economia. Você tem a crise e você continua se movendo dentro dos mecanismos desse regime de insanidade fiscal que você montou desde o final dos anos 90. Ou seja, o quadro de renegociação das dívidas dos níveis subnacionais, estados e municípios, a questão da lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, mais recentemente a emenda constitucional 95, a tal da lei de teto de gastos, você, digamos, criou uma série de mecanismos que hoje amarram as possibilidades de você fazer uma expansão sustentada nos próximos anos a partir do gasto público, que é a única possibilidade. Então, isso também é muito, muito complicado. Na verdade, você teria que aproveitar essa situação para desmontar esses mecanismos. E o máximo que se admite do ponto de vista do governo e do Congresso é uma suspensão temporária desses mecanismos em função da crise de saúde, o que não vai te garantir uma recuperação sustentada para frente. Então, quais são as perspectivas para frente? Elas são bastante complicadas, Você tem uma instabilidade grande que vai continuar no cenário internacional, em que tem como pano de fundo aí a disputa hegemônica entre China e Estados Unidos. Então, é importante tomar em consideração que essa instabilidade continua, você tem uma série de incertezas a respeito de todos os mecanismos aí, que são representados por esses vários fios desencapados, muitos dos quais vão continuar no cenário, e você tem uma saída da crise que provavelmente passa por uma intervenção sustentada do Estado, dos Estados nacionais, e de forma articulada por um prazo relativamente longo, e você continua tendo um discurso anti-Estado muito forte, né? Assim como na crise lá em 2007, 2008, a saída da crise passou por uma intervenção ativa dos Estados nacionais, porém, assim que você parou os sintomas da crise, os Estados foram colocados contra a parede, ou seja, se endividaram para salvar o capitalismo naquela altura, para salvar as principais corporações financeiras e produtivas internacionais, e logo em seguida se viu confrontado com uma amarração fiscal, com insustentabilidade da situação fiscal e, portanto, colocado aí de novo contra as cordas pelo discurso hegemônico, né? Se isso acontecer novamente, você corre o risco de ter qualquer intervenção que seja feita nesse momento vai ser um analgésico, não é? E você vai, na verdade, seguir tendo toda a fragilidade, não é? Todas as incertezas e todas as instabilidades, sem que você tenha esse instrumento ativo, o Estado Nacional, com capacidade e com coesão política para garantir a sua intervenção por um prazo longo, que é, digamos, a possibilidade da gente sair dessa crise mais à frente. Então, as perspectivas não são perspectivas muito otimistas, é isso que tem que levar em consideração. Okay.